essa terra que foi invadida ilegalmente, né, aqui dentro. Então, eu fico muito triste que, de repente, uma instituição, uma frente parlamentar tão grande, tão poderosa, como é a Frente Parlamentar da Agropecuária, aqui na Câmara, se sujeita a tocar em adiante pautas que são protagonizadas, né, apresentadas por gente que comete crime ambiental, fazendo muito mal para a imagem do agronegócio brasileiro.
Tá, ok. Então, vou agradecer mais uma vez ao deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, deputado que é o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, e por isso você aqui nessa edição do painel eletrônico teve aí a visão do deputado explicando por que que a frente está contra parte, né, dessas propostas que está sendo colocada como prioridade pela bancada do agronegócio, e ouviu também o deputado integrante da bancada do agronegócio, deputado Lúcio Musquin, dando aí os argumentos de quem está defendendo esses projetos, e você fica aí com essa questão, também essas diferentes visões aqui no parlamento. Deputado, mais uma vez, obrigada. A gente sabe que tem uma sessão solene dia 27, no próprio dia da Mata Atlântica, não é
Isso.
isso? Para também falar dessas questões que o senhor colocou aqui. Obrigada mais uma vez pela participação. Um ótimo dia para o senhor.
Obrigado e bom trabalho para vocês. Bom dia para todos que estão acompanhando aí a Rádio Câmara.
Obrigada,
Obrigado.
deputado. Agora, 8 horas e 34 minutos, falando ainda de aprovações no plenário. A Câmara aprovou um projeto. Opa! O deputado está aqui comigo ao vivo. Deputado, vou pedir para o senhor ouvir só essa manchete aqui de mais uma aprovação no plenário, que é o seguinte: além dessas propostas relacionadas ao agronegócio, o plenário também avançou num projeto que aumenta a punição para pedófilos, especialmente quando o crime é cometido pela internet. E aí a gente vai ouvir a reportagem do Antônio Vital.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que aumenta penas para crimes relacionados a abusos sexuais de crianças e adolescentes em ambientes digitais, inclusive com o uso de ferramentas de inteligência artificial. A proposta considera a violência sexual de criança ou adolescente qualquer representação de atividade sexual ou nudez que envolva criança ou adolescente real ou fictícia. Isso vai valer para fotografia, vídeo ou imagem digital, mesmo que produzida, manipulada ou gerada com o uso de tecnologias digitais, inclusive inteligência artificial. A proposta também deixa claro no Código Penal que todos os crimes contra a dignidade sexual, como estupro e estupro de vulnerável, também serão caracterizados quando cometidos no ambiente digital. Todos esses crimes passam a ser considerados hediondos, o que significa mais tempo de cumprimento de pena em regime fechado. O projeto também torna crime o simples acesso a conteúdo de pedofilia na internet, ou seja, isso será crime mesmo se a polícia não encontrar arquivos com conteúdo de abusos sexuais ou violência contra crianças e adolescentes armazenados no computador ou na nuvem do acusado. A proposta também aumenta em até um terço a pena para aliciamento de crianças ou adolescentes por meio de inteligência artificial ou filtros capazes de alterar a imagem ou a voz do criminoso para enganar a vítima. O agravamento da pena vai valer também no caso de perfis falsos em plataformas de jogos online, aplicativos de mensagens, salas de bate-papo e redes sociais. Segundo a relatora, a deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, esse dispositivo foi inserido na proposta após o caso de um criminoso no Rio Grande do Sul que vitimou 127 meninas usando perfis falsos criados por inteligência artificial. Além do aumento de penas, o projeto legaliza a infiltração policial em investigações sobre redes de pedofilia na internet, em especial as chamadas rondas virtuais, com possibilidade, inclusive, de requisição de dados de conexão às plataformas sem a necessidade de autorização judicial. Isso poderá ser feito no caso de risco iminente à vida ou integridade física de crianças vítimas de abusos. Para a relatora Rogéria Santos, a proposta moderniza a legislação.
A proposição institui medidas modernas de enfrentamento e repressão aos crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes no ambiente digital. Ao regulamentar a ronda virtual e os crimes praticados com o uso de inteligência artificial e da utilização de técnicas de mascaramento de endereço de IP, os números, senhoras e senhores, são alarmantes.
O texto também cria novo crime no Estatuto da Criança e do Adolescente, com pena de até 6 meses de prisão para quem deixar de comunicar ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público ou à polícia casos de abuso sexual pela internet. A proposta garante ainda à criança ou adolescente vítima de violência sexual o direito ao atendimento psicológico e psicossocial especializado no Sistema Único de Saúde, o SUS, e o agressor será obrigado a cobrir todos os custos do tratamento, incluindo ressarcimento ao SUS. Para o deputado Osmar Terra, do PL do Rio Grande do Sul, autor do projeto, a proposta fecha portas que estavam abertas para os criminosos. O projeto, que aumenta apenas para crimes relacionados a abusos sexuais de crianças e adolescentes em ambientes digitais, inclusive com o uso de ferramentas de inteligência artificial, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Agora que são 8 horas e 38 minutos, e o plenário também aprovou ontem mudanças nas regras de prestação de contas de partidos políticos. E aí eu trago para você mais um destaque da Agência Câmara, que toda a nossa equipe aqui de reportagem da rádio, da agência, da TV, ficam nessa cobertura do plenário. Então essa proposta, ela prevê, como eu disse, é como se fosse uma mini reforma eleitoral com mudanças na prestação de contas dos partidos. Para você que está aí pela rádio, vou ler também. Bom, o projeto, ele limita as multas eleitorais por contas desaprovadas de partidos ou candidatos a R$30 mil, impede o penhor de recursos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha por qualquer motivo e permite ao candidato disparar mensagens com propaganda eleitoral de forma automatizada para telefones previamente cadastrados. Essa proposta, ela foi apresentada pelo deputado Pedro Lucas, que é o do União do Maranhão, e por outros parlamentares, e teve aprovação ali conforme o texto sugerido pelo relator, o deputado Rodrigo Gambale, do Podemos de São Paulo. É um projeto que agora vai para o Senado, e aí eu convido você que quer acompanhar um pouquinho mais como é que foi essa aprovação dessa questão da mini reforma eleitoral, principalmente com mudanças na conta, mudanças na forma como os partidos prestam contas, para você entrar em câmara.leg.br ou em radio.câmara.leg.br, que você tem aí todas as informações sobre essa proposta, e também houve ali alguns debates em plenário em relação a esse texto, e aí você acompanha em profundidade também essas e outras questões aprovadas pelo plenário nessa terça-feira. Agora são 8 horas e 39 minutos.
De olho nas comissões.
Bom, o repórter Mauro Cecchinini já está comigo aqui nos nossos estúdios, na entrada do corredor das comissões aqui da Câmara. Uma agenda cheia nessa quarta-feira, mais uma vez com destaque para a proposta sobre o fim da escala 6x1, não é isso, Mauro?
Exatamente. Bom dia a todos. A apresentação do relatório da proposta sobre o fim da escala 6x1, prevista para hoje pelo relator deputado Léo Prates, foi adiada para segunda-feira. Uma das questões em aberto ainda é o período de transição para reduzir a jornada de trabalho das atuais 44 para 40 horas. Lembrando que essa comissão especial sobre o fim da escala 6x1 entra na reta final, a proposta deve ser votada em plenário na semana que vem. A comissão faz seminários em Belo Horizonte, Florianópolis amanhã e em Manaus na sexta-feira.
Pois é, né, Mauro? Atualização, então, dessa questão da proposta sobre o fim da escala 6x1. Tinha essa previsão de relator apresentar o texto hoje. Então, tem aí essa previsão da apresentação do relatório, mas estava aí prevista para hoje, mas foi para segunda-feira nessa tentativa de construção de acordo, né? Bom, Mauro, tem também a presença da ministra da Igualdade Racial, Raquel Barros. Ela foi convidada para falar sobre violência sexual contra crianças e adolescentes.
Isso. A presidente da comissão, a deputada Luiziane Lins, do Rede do Ceará, alerta para decisões judiciais recentes que relativizam as leis que tratam do crime de estupro de vulnerável. Ela se refere ao caso do desembargador de Minas Gerais, que absolveu um homem por estupro de menina de 12 anos e que acabou sendo afastado pelo CNJ. Segundo ela, a legislação é clara, o código define